Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com uma matéria sobre a globalização das crises de abastecimento de água. Ao contrário do que muitos podem pensar, o acúmulo de riquezas não foi capaz de livrar os países ricos de problemas como a escassez de recursos hídricos.
Pois é, Ana, essa é uma das principais conclusões de um estudo lançado pela organização não governamental WWF, por ocasião da Semana Mundial da Água, comemorada agora, entre 20 e 26 de agosto. O levantamento revela que a má gestão dos recursos hídricos, associada a mudanças climáticas, secas e perda de terras úmidas, tem gerado graves consequências para os países desenvolvidos. A Ana Raquel Macedo tem os detalhes do relatório.
Dificuldades de acesso à água não são exclusividade dos países pobres. Estudo divulgado pelo WWF Internacional mostra que os problemas relacionados ao uso equivocado dos recursos hídricos também atingem nações ricas como Austrália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Japão. Segundo o relatório, riqueza e infraestrutura avançada não serviram como garantia contra a escassez, a poluição, as mudanças climáticas e as secas. Para o WWF, a população de todo o mundo está sujeita a crises de abastecimento de água, se não encontrar maneiras de proteger rios, áreas úmidas e várzeas. O coordenador do programa de água doce do WWF Brasil, Samuel Barreto, destaca que um dos principais erros dos países ricos está em uma má implementação de projetos de infraestrutura, como grandes barragens, que alteraram profundamente o curso dos rios. Em nações desenvolvidas, a poluição dos cursos d'água associada a mudanças climáticas também provoca escassez, assim como o uso intensivo dos recursos hídricos para projetos de irrigação. Samuel Barreto defende que os equívocos dos países ricos sirvam de lição às nações em desenvolvimento, para que elas não adotem a mesma estratégia de crescimento. No Brasil, por exemplo, a construção de barragens já é uma preocupação. Para o representante do WWF, antes de se construírem novas usinas hidroelétricas, os governos devem buscar uma maior eficiência no sistema já existente.
Ninguém está falando exatamente que não precisa de barragem, né? Eu acho que uma outra grande lição é com relação ao uso mais eficiente da água. E aí eu acho que é o ponto. Mesmo no sistema elétrico, é possível se investir na renovação dos equipamentos, por exemplo. Né? Na troca de equipamentos, de turbinas, que são, em boa parte do sistema, já turbinas mais antigas. Então, só o investimento nesse processo, você já teria ganho no sistema. Nas perdas que existem nas transmissões. Né? Então, todos esses mecanismos associados podem trazer ganhos. E naquelas usinas, né, que estão projetadas, que se possa fazer da melhor forma possível.
O relatório do WWF Internacional elogia o Brasil pela aprovação de um Plano Nacional de Recursos Hídricos no início deste ano. Mas o coordenador do Programa de Água Doce do WWF Brasil, Samuel Barreto, alerta para a necessidade de a população brasileira manter-se vigilante quanto à aplicação do plano, já que o país ainda está sujeito ao desmatamento, à poluição dos corpos hídricos, à agricultura mal planejada e ao desperdício.
E por falar em recursos hídricos, o Cerrado, considerado a caixa d'água do Brasil, está seriamente ameaçado. Pesquisa divulgada pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília mostra que esse importante bioma pode desaparecer em apenas 30 anos, caso não sejam tomadas providências imediatas para conter sua devastação.
De acordo com o estudo, nas últimas 5 décadas, 80% da cobertura original do Cerrado foi desmatada e os 20% restantes estão sob ameaça diante da expansão do agronegócio ligado principalmente à soja. A Mônica Montenegro conversou com o responsável pelo levantamento e fez uma matéria sobre o assunto. Vamos ouvir.
Apenas 3% da área ainda intacta de Cerrado se encontra em unidades de preservação. Esse é um dos fatores que podem levar o bioma à extinção em menos de 3 décadas. De acordo com o vice-diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, professor Jader Marinho Filho, esse percentual deveria atingir pelo menos 10% para garantir a preservação de espécies da fauna e da flora. O pesquisador cita números para fazer um alerta. O Cerrado hoje está bem mais ameaçado do que a Amazônia.
Hoje na Amazônia, a gente já tem pelo menos 10% da área total da Amazônia brasileira contida em unidades de conservação. Portanto, a situação do Cerrado hoje é muito mais grave do que a da Amazônia, sob qualquer ponto de vista. A Amazônia tem uma fração muito maior da sua área original em bom estado de conservação, isso seria algo como 80% a 90%. E disso, mais do que 10% estão em unidades de conservação. O Cerrado está na situação exatamente oposta. Nós temos 80% da área bastante degradada e não mais do que 3% dentro de unidades de conservação.
O professor faz questão de destacar que o Cerrado é uma formação única em todo o mundo e abriga mais de 12 mil espécies de plantas, das quais metade são exclusivas dessa região.
Ou seja, uma vez perdidas no Cerrado, estarão perdidas para o mundo.
O pesquisador destaca a urgência de o Brasil incluir a questão ambiental em todas as discussões sobre desenvolvimento econômico, ressaltando que o meio ambiente precisa ser visto como uma importante fonte de riqueza para o país.
A informática e da biotecnologia. Essas serão as duas grandes áreas de desenvolvimento científico e econômico neste próximo século. Acontece que a biotecnologia tem como sua principal matéria-prima a biodiversidade, a diversidade biológica. O Brasil é o país mais rico em diversidade biológica do mundo. Nenhum outro país tem uma riqueza biológica tão grande, ou seja, nenhum outro país tem uma riqueza biológica tão importante a ser explorada por biotecnologia quanto nós. Isso significa também que quem mais tem a perder, se não cuidar do seu ambiente, somos nós.
Jader Marinho Filho lamenta que o bioma ainda não seja considerado patrimônio nacional. A proposta que dá esse status ao Cerrado foi aprovada por uma comissão especial depois de mais de 10 anos em discussão. Porém, o projeto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.
E estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente. Podem participar do concurso pessoas físicas e jurídicas, além de instituições de pesquisa públicas e privadas, que atuam na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Nesta 5ª edição, a premiação inclui 6 categorias: liderança individual, associação comunitária, organização não governamental, negócios sustentáveis, ciência e tecnologia e cultura e arte. O primeiro lugar de cada categoria receberá um prêmio de R$ 20 mil e os vencedores serão anunciados no dia 28 de novembro.
Então anote aí, as inscrições vão até 6 de novembro e devem ser feitas obrigatoriamente pelo correio. O endereço é Caixa Postal 10805 CEP 70306-970 Brasília DF. Repetindo, Caixa Postal 10805 CEP 70306-970 Brasília DF. O regulamento e outras informações sobre o Prêmio Chico Mendes podem ser encontradas na página eletrônica do Ministério do Meio Ambiente, a www.mma.gov.br, ou também pelo telefone 61-4009-1326 ou 4009-1441. O projeto de lei que cria um estímulo fiscal para projetos ambientais é tema de um ciclo de debates que acontece nesta segunda e terça-feira em Curitiba, no Paraná. O evento acontece no Jardim Botânico, no espaço Franz Krasberg, a partir das 9h30 da manhã.
O encontro é uma iniciativa do Grupo de Trabalho do Imposto de Renda Ecológico, formado por entidades ambientalistas, empresas e voluntários comprometidos com a preservação dos recursos naturais. A ideia é levar os debates a 16 cidades brasileiras.
O projeto que cria o chamado Imposto de Renda Ecológico foi aprovado recentemente pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, mas ainda depende da avaliação das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Só depois segue para o plenário. Nos moldes da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, a proposta em discussão prevê estímulos fiscais a quem investe em atividades sustentáveis.
Dica da semana.
Esta é a última semana da exposição Equilíbrio, que reúne na Câmara dos Deputados 27 obras do artista plástico brasiliense Josafá Neves. A mostra, localizada no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães, tem como eixo central a relação do homem com a natureza. As obras retratam desde o lobo-guará até o mico-leão-dourado e também trazem uma série de pássaros e índios. A Ana Raquel Macedo conversou com Josafá Neves sobre a exposição e a gente confere agora a entrevista.
Eu converso agora com o artista plástico brasiliense Josafá Neves. Josafá, que está com a exposição Equilíbrio. São 27 obras que tem aí como eixo, como tema central, a relação do homem com a natureza. Josafá, eu gostaria que você explicasse primeiro pra gente de onde veio a inspiração para essas obras.
Antes de mais nada, eu gostaria de ler um texto que eu fiz para essa exposição. Mesmo com queimadas, depredações, cativeiros, contrabandos, Mesmo com toda a covardia do homem, a natureza insiste em buscar o seu equilíbrio. Então essa é a ideia, tá conscientizando as pessoas hoje e as futuras gerações para estar olhando essa questão dos animais, do desmatamento, não é? Então a ideia é essa.
Sei, Josafá, e a gente observa nos quadros, as suas obras expostas aqui, que há o lobo-guará, que há pássaros, há índios. Houve aí a preocupação em tratar principalmente a região aqui onde a gente vive, o Cerrado, ou não? Você está tratando da natureza do Brasil como um todo, da natureza do planeta como um todo?
Ah, sim, teve umas coisas específicas, porque nós temos aí o lobo-guará como um símbolo, né, da luta contra a extinção, né, que é o lobo-guará, que é um animal do Cerrado. E sobre o Brasil também, que eu tenho o mico-leão-dourado, né, nessa exposição. E são bichos assim específicos do Brasil mesmo, mas isso acontece mundialmente, né? Então pode servir para todos.
E Josafá, as obras também, elas têm alguns tons um pouco mais escuros. Por que esse tom mais sombrio nas obras que estão expostas aqui?
Ah, tá. Isso é uma característica das minhas pinturas, que inclusive faz parte da minha técnica, que eu pinto no fundo preto, não é? Então dá essa característica do preto, né, de uma coisa mais escura.
E para você poder fazer todas essas obras, você teve todo um período de estudo. Como é que foi a preparação dessas obras que estão aqui?
Há 4 anos atrás eu idealizei essa obra, todas essas obras que estão expostas, e eu escolhi o tema, que é o equilíbrio. E tem uma preparação, toda uma preparação de pesquisa, de estudos, até chegar a essa exposição.
E a exposição está aqui na Câmara desde o dia 8 de agosto, permanece até o próximo dia 24 de agosto. Gostaria que você pudesse fazer um convite para os nossos ouvintes que venham ver, quem estiver passando aqui por Brasília, que venha ver a sua exposição.
Ah, sim. Eu convido a todos a visitar a exposição Equilíbrio, aqui na Câmara dos Deputados, das 9 às 18 horas, de segunda a sexta. E obrigado pelo crédito aí, e conto com a presença de vocês.
Tá ok, obrigada, Josafá. Boa sorte aí na sua luta.
Obrigado.
Só para relembrar, a exposição Equilíbrio permanece no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães até a próxima quinta-feira, dia 24. Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e Luana Lourenço, e sonoplastia de Leandro Gregorini. Bom dia a todos e até a próxima semana.